emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja sempre muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. Estamos aqui começando mais uma edição do 3 em 1. Hoje, segunda-feira, dia 6 de abril de 2020. Já estamos no ar também por imagens, já aberta a nossa transmissão nas nossas páginas, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e também no YouTube, no nosso canal, que é o canal Jovem Pan 3 em 1. Deixa eu saudar os nossos comentaristas, começando com a Thaís Oyama, aqui em São Paulo. Boa tarde, Thaís.
Oi, boa tarde, Brown, boa tarde, Constantino, boa tarde, Josias, boa tarde, audiência.
Josias de Souza, em Brasília, boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown, Thaís, Constantino, boa tarde especial a quem nos acompanha, vamos lá.
E também com a gente o Rodrigo Constantino, direto dos Estados Unidos. Fala, Constantino, boa tarde.
Boa tarde, Vitor, Thaís, Josias, audiência, vamos nessa.
Vamos nessa, então, com os destaques desta segunda-feira. Presidente Jair Bolsonaro avalia demitir o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Pesquisa Datafolha aponta que 76% da população aprova o isolamento social. E além disso, o 3 em 1 destaca também a repercussão da postagem do ministro da Educação, Abraham Weintraub, associando a pandemia de coronavírus à China. Destaques desta segunda-feira e você participa também pelo WhatsApp. O número é 11 931 17 0620. Você pode gravar vídeos, mostre aí como tem sido esse período de quarentena, como você tem enfrentado o isolamento, o que você tem feito, como você tem se mantido. Grave seu vídeo, grave seu recado, mande para cá. 931 17 0620, esse é o nosso número, caminho para sua participação pelo WhatsApp. Seja bem-vindo no Aro 3 em 1.
3 em 1.
O presidente Jair Bolsonaro teria decidido demitir o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Segundo jornais, o ato oficial de exoneração de Mandetta teria sido preparado nesta tarde no Palácio do Planalto. A expectativa é que a decisão seja publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União, após uma reunião do presidente com todos os 22 ministros, entre eles Mandetta, que foi convocada para acontecer nesse momento, agora às 5 horas da tarde. Ontem, Bolsonaro já havia dado a entender que usaria a caneta para tirar um ministro do governo. Reunido com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente disse que algo subiu na cabeça de pessoas do governo, mas que a hora deles, dessas pessoas, iria chegar. Apesar de não mencionar diretamente o ministro da Saúde, para muitos, a fala de ontem de Bolsonaro teria se referido a ele, já que nos últimos dias a troca de farpas entre os dois já havia aumentado. Na última quinta-feira, em entrevista à Jovem Pan, Bolsonaro mencionou que ele e Mandetta estavam se bicando há algum tempo e que faltava humildade para o ministro. O nome a se confirmar para o Ministério da Saúde pode ser o do ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra. Começo com você, Constantino, suas impressões aí sobre essa crise e a possível saída do ministro da Saúde.
Bom, Vitor, eu acho realmente que a permanência do ministro Mandetta ficou quase insustentável. Né? O Bolsonaro, em primeiro lugar, latiu e cão que late e não morde perde credibilidade. Ele precisa mostrar que quem manda é ele, que tem um chefe no governo. O Mandetta, de fato, assumiu ali um protagonismo e uma autonomia desafiadora, inclusive, ao próprio presidente. Se encontrou com Davi Alcolumbre, com Rodrigo Maia e tudo. E o presidente Bolsonaro se sente traído, né? Então, é óbvio que é um tiro muito arriscado, né? Muito arriscado. O presidente Bolsonaro dobra uma vez mais a aposta em relação ao coronavírus. A gente sabe que existe uma divergência muito grande em relação à hidroxicloroquina. O presidente Bolsonaro, assim como o presidente Trump, deposita muita esperança nesse caminho, nesse remédio, né? E o Mandetta se mostra muito mais alinhado ao ceticismo ali, OMS, protocolar do que vem da OMS. É preciso lembrar que a OMS até aqui falhou mais do que acertou, isso é importante dizer. A OMS demorou a considerar a pandemia, no início disse que não passava de humanos, de animais para humanos, o vírus, o coronavírus. Disse que estava tudo controlado em Wuhan, porque tomou a palavra de uma ditadura sem transparência como verdade absoluta, né? E existem muitos indícios de que a OMS hoje em dia é quase um puxadinho da China, né? Então, nesse sentido, eu não acho que exista apenas alguém, uma pessoa que possa liderar o Brasil nessa crise, mas sem dúvida o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, vai à contramão da imensa maioria, e o Mandetta estaria alinhado com o resto dos países. Então o presidente Bolsonaro, com isso, né, se de fato se concretizar, em outras vezes no passado o próprio Planalto plantou esse tipo de notícia para depois chamar de fake news, então temos que aguardar, mas parece que ficou insustentável. Se acontecer isso mesmo, o presidente Bolsonaro está assumindo para si toda a responsabilidade, o que já era algo que ia acontecer, que é colocar em toda a contagem de cadáveres nas suas costas. Isso vai acontecer agora em dobro, né? Mas tem uma lógica nessa medida, me parece. Ele colocando o Osmar Terra mesmo, se confirmar, é um infectologista com experiência no passado, na influenza e tudo, e aí não estão mais acusando ele, presidente Bolsonaro, de ser um irresponsável que toma essas decisões da cabeça dele. Ele tem um ministro da saúde que passa a arcar com o ônus também dessas escolhas, né? Então, é uma decisão muito ousada, ele coloca todas as suas fichas nessa questão da cloroquina e que no Brasil não vai realmente ser um caos absoluto a questão da pandemia, né? É uma jogada muito arriscada. Eu acho que, como disse um amigo meu, ele está indo para o all-in no poker com um par baixo, ou seja, é um ato corajoso, quiçá um tanto insano.
E você, Thaís, diga aí.
Só queria fazer uma complementação antes aí para o Constantino, na verdade uma correção. O ministro Mandetta, ele estendeu o uso da cloroquina na sexta-feira à tarde, ele anunciou que a cloroquina seria usada também para o caso de pacientes graves e não só para o caso de pacientes críticos, como ela já vinha sendo usada. Então, não existe isso dele ser contra o uso da cloroquina, nem da hidroxicloroquina.
Mas o aí, presidente Bolsonaro quer muito antes, si, Thaís, só para...
Ele e o Trump já... Você quer falar, Constantino? Fica à vontade.
Fala aí, não, Constantino, rapidinho.
Tá, não, só porque parece que ela me corrigiu, mas não é bem isso. Existe uma divergência em relação à fase do uso. O presidente Trump disse hoje mesmo que não é médico, mas por bom senso quer o uso já ambulatorial, e o presidente Bolsonaro também vem batendo nessa tecla há muito tempo. Então, certamente há uma divergência de quanto pode ser usada do remédio.
Não é exatamente uma divergência, é uma discussão por enquanto. Todo mundo quer que as pessoas sejam curadas o mais rápido possível, mas ninguém ainda tem certeza de quando a cloroquina pode ir. Ela já foi um pouco além, está caminhando devagar, pode atingir também os pacientes leves. Mas, voltando à história, o presidente Bolsonaro, ele tem o direito de demitir quem ele quiser, uma prerrogativa do cargo, né? Mas eu discordo do Constantino, acho que neste momento as consequências tendem a ser bem mais graves do que seria uma demissão em tempos não extraordinários. Primeiro, porque se o presidente demitir mesmo o ministro Mandetta, ele não vai estar demitindo simplesmente um ministro, ele vai estar trocando o pneu do carro com o carro andando, na verdade, com o carro voando, porque a gente está no meio de uma pandemia de proporções inéditas. E o carro está voando, e daí ele troca o pneu, e pelo que tudo indica, em vez do pneu, ele quer botar uma roda de carroça, porque o ministro, ex-ministro Osmar Terra, e principal cotado para assumir o lugar do Mandetta, ele já defendeu publicamente que ele é contra o isolamento social, o isolamento dito horizontal. Ele é a favor da abertura do comércio neste momento, por exemplo, o que vai contra tudo e contra todos, contra todas as as orientações dos países, e inclusive os que vinham seguindo essa orientação, como o caso da Suécia, uma ilha aí no meio de tantos países que adotaram isolamento, ela já começa a recuar. Os jornais de agora disseram que as mortes atingiram um patamar assustador e o governo pensa em recuar e adotar o isolamento social. A gente vai falar sobre isso mais tarde, que eu tenho alguns números aqui. Do ponto de vista político, a demissão, suposta, eventual, possível demissão do ministro Mandetta, vai ter uma outra consequência, que é o isolamento, aprofundar o isolamento do presidente Bolsonaro, isolamento que já não era nada pequeno, né? Lembrando que dentro do próprio governo dele já tinham declarado apoio ao ministro Mandetta e às orientações do ministro Mandetta, o ministro Paulo Guedes, o ministro Sérgio Moro, a ministra Tereza Cristina, isso publicamente, porque nos bastidores a maioria dos ministros também concorda com a linha do ministro Mandetta. Só quem discorda e que se mantém ao lado do presidente no ataque à estratégia do ministro Mandetta são alguns dois ou três ministros ideológicos. Então, imagina que fora do governo declararam publicamente também o apoio à estratégia de isolamento os presidentes da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do STF, a esmagadora maioria dos governadores e 76% da população. Só isso. Então, ao tirar o ministro Mandetta, o presidente vai estar contrariando todos esses segmentos, que não são poucos. E tudo isso para atender a quem? Atender a própria teimosia e atender a esse núcleo fanático, esse núcleo duro fanático de bolsonaristas que estão agora entrincheirados nas redes sociais e passaram o dia de ontem inteiro metralhando o ministro Mandetta. Então, o presidente Bolsonaro já mostrou várias vezes que ele sabe dar tiros no pé, mas, a meu ver, se ele demitir mesmo o ministro Mandetta, ele corre risco agora de acertar na cabeça.
Bom, e agora já acontece em Brasília a entrevista coletiva do governo para detalhar novas medidas de combate ao coronavírus. Nenhum ministro participa, possivelmente participando dessa reunião com o presidente Jair Bolsonaro. E o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também não está nessa entrevista coletiva, mas nada foi dito a respeito dele, nenhum anúncio foi feito em relação à situação do ministro Luiz Henrique Mandetta. Vai lá, Josias.
O bom governante precisa dispor de um radar que indique quando é necessário promover uma alteração de rumo. A pergunta agora é: quando é necessário mudar? E a resposta é óbvia: o melhor é mudar antes que seja necessário. E, a julgar pelas palavras e pelas atitudes, o presidente deseja mudar não a sua posição anticientífica de aversão à política de isolamento social, mas o comando do Ministério da Saúde. O Bolsonaro insinua que alguma coisa subiu à cabeça do ministro Henrique Mandetta. E ele não se dá conta de que a sua cabeça, cabeça do presidente, é que pode estar fora do lugar. O presidente diz que as estrelas do seu governo estão com os dias contados, que vai chegar a hora deles. Falou isso no final de semana. Foi enfático, certa altura, disse que não tem medo nem pavor de usar a caneta. E ela vai ser usada, segundo as palavras do presidente, para o bem do Brasil. Se de fato a caneta for usada, como se comenta agora nos bastidores, certamente não será para o bem do Brasil. Difícil saber quem se beneficia de uma decisão como essa. Desastrosa. Nem o Bolsonaro tiraria proveito de um eventual afastamento do ministro Mandetta nesse momento. Há algo de sádico no comportamento do presidente, podendo usufruir do sucesso do ministro que ele indicou para a pasta da saúde. O Bolsonaro prefere agir como líder da oposição. Ao se contrapor à gestão do Mandetta, ele cria uma figura inédita na história, que é a figura do despresidente. Esse prefixo des empresta às palavras um sentido contrário. Bolsonaro desqualifica um ministro que é aprovado por mais de 70% dos brasileiros, que consideram qualificado o ministro. Ele desdiz o que foi dito pelo ministro, ele desorganiza o que parece organizado, ele ameaça desfazer agora o que vem sendo feito. Líderes genuínos costumam aproveitar as guerras para unir a nação. O Bolsonaro se tornou símbolo da desunião. Numa noite ele sugere o entendimento em rede nacional, na manhã seguinte ele se desentende com os governadores. Então, numa palavra, em vez de presidir, o Bolsonaro despreside o país. E nesse teatro de absurdo, o vírus não perde por esperar, ganha. Então, o presidente, de fato, cometerá um ato suicida se ele, agora, no meio da guerra, muda o comando da tropa que combate essa pandemia, meio da guerra, muda o comando, porque certamente saindo o ministro, sai toda a equipe dele, e muda também a lógica do combate ao coronavírus. Então passa a comandar o Ministério da Saúde, seja quem for o titular, porque não faz sentido trocar o Mandetta para manter a mesma linha. Então vai mudar também uma linha que é aprovada pela ampla maioria da sociedade. E difícil, muito difícil, complicadíssimo encontrar lógica nesse movimento do presidente Bolsonaro.
Constantino.
Olha, na verdade tem alguns tentando resumir isso, é uma questão de ego e tudo mais, porque o Mandetta está nas graças do povo, na verdade mais da elite, da mídia, do que qualquer coisa, né? Eu desconfio um pouco da pesquisa, do Datafolha de telefonemas. Eu acho o seguinte, o que está em questão, e esse é um grande dilema que a gente vem debatendo há muitos dias, é a questão do isolamento quase total e da economia. O presidente Bolsonaro, desde o início, acha que há uma hiperdimensão dos perigos do coronavírus. Vamos lembrar que teve uma publicação do Intercept, que segundo a ABIN, previa já no dia 6 de abril, por acaso hoje, 5.500 e poucas mortes por coronavírus. Nós estamos aí com 500 e pouco oficial, sendo que São Paulo reviu que das 200 mortes, 119 tiveram resultado negativo para coronavírus e outras 37 por exame foram considerados inadequados. Então a gente não sabe exatamente sequer a quantidade, mas está algo como uma fração, uma décima parte, na pior das hipóteses, em relação àquilo que alguns chegaram a prever ou alardear, né? E enquanto que a economia está paralisada e esse tombo é certo. Então o presidente Bolsonaro, eu acredito que é uma decisão genuína dele, sincera. Ele pode estar errado, ele pode estar sendo irresponsável, mas me parece que é absolutamente crível que ele está angustiado e sintonizado com uma parcela grande da população, principalmente os mais pobres, que não estão fazendo diário da quarentena, que não estão postando churrasco, bacalhau, vinho durante essas férias, né? E estão preocupados com o que comer. Então, o presidente Bolsonaro faz uma aposta muito arriscada, sem dúvida, mas me parece que está clara qual é a aposta. Ele quer retomar a economia, confiar na hidroxicloroquina para conter o número de óbitos e de pessoas que ficam internadas muito tempo, né? E está apostando tudo nisso. É um ato, alguns estão chamando de irresponsável ou insano, pode ser que seja o caso, mas no mínimo é um ato muito corajoso. Né? Ele está dobrando a aposta dele, que já era muito arriscada, porque vai contra todo o establishment, boa parte da imprensa, a ponto de presidente da Câmara e do Senado fazerem reunião com o seu ministro, claramente num ato de insubordinação ao chefe, ao presidente. Isolaram o presidente Bolsonaro. Ele dobrou a aposta no seu isolamento.
Josias.
É preciso que a coragem esteja alicerçada, escorada em algo de sólido, de alguma solidez. Não sabe se a quantidade de mortos, que agora o Constantino diz ser pequena, não acho que seja tão pequena, mais de 500 mortos, é muito morto. Mas quem assegura que esta quantidade está aí na casa dos 500 por conta do isolamento social que está sendo feito em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outras praças? Quer dizer, nós vamos começar agora a discutir tem pouco morto, mas é preciso considerar que o isolamento social está sendo implementado no Brasil, em vários estados. Então, decorre disso, hoje mesmo, numa entrevista em São Paulo, os médicos que assessoram ali, os técnicos que assessoram o governador Dória, ele prorrogou a quarentena lá em São Paulo e eles deram os indicadores ali, informações que indicam que o isolamento está surtindo efeito. O fato de o presidente demonstrar coragem, não há dúvida, é muito corajoso o gesto dele, mas é preciso que a gente realce aqui que essa coragem, ela não vem escorada em nada, só no achismo do presidente. Você apostar todas as suas fichas num medicamento que ainda não está comprovadamente atestado como um medicamento que vai resolver o problema do coronavírus, uma coisa é você liberar o uso daquele medicamento em pacientes que estejam em situação crítica ou até num estágio anterior ao estado crítico. Mas outra coisa é você liberar no momento em que você está no meio do isolamento social, quer dizer, já que entrou, vamos sair de forma organizada. É agora? É a hora? Os dados científicos indicam isso? Não dá para o presidente dar cabeça dele, até porque ele não vai conseguir fazer. Porque, ou se ele baixa um decreto reabrindo o comércio, o Supremo vai derrubar, o Congresso vai derrubar, então ele não vai conseguir fazer. A única coisa que ele está conseguindo fazer é ficar na contramão da maioria do eleitorado brasileiro.
Constantino.
Não, só porque o Josias disse que eu acho 500 mortes pouco, e eu acho que num programa desse não tem muito espaço para sensacionalismo barato. É, uma morte já é muito, Josias, mas de influenza morreram mais de 2 mil pessoas no Brasil. Eu falei que era pouco em relação à estimativa divulgada e alardeada por militantes disfarçados de jornalistas.
Pois então Constantino, mas é isso mesmo. É pouco em relação às estatísticas, mas não será pouco por conta do isolamento? É isso que nós estamos discutindo aqui.
Talvez, mas a questão é também 10 milhões de desemprego, 12 milhões de desempregados que nós já temos. Dobrar esse número, será que também é uma quantidade tranquila? Não,
nós vamos fazer essa contraposição, quer dizer, vidas versus empregos, é essa a contraposição que a gente tem que fazer?
Emprego é vida, Josias, as pessoas precisam comer, o desemprego gera um monte de problemas de saúde, de suicídio, de outras mortes causadas por estresse, essa falsa dicotomia,
sensacionalista. Isso tudo, Constantino, já está discutido, né? Todo mundo tem essa convicção de que emprego resulta em renda, renda traz alimento para casa. Mas o que é que está fazendo o próprio governo, se não com a concordância, a rebelia do presidente? Está distribuindo R$ 600 para famílias vulneráveis, para trabalhadores autônomos que perderam a renda, está auxiliando empresas para que essas empresas mantenham, concedendo empréstimos para que elas mantenham os empregos ali com os salários. Quer dizer, então nós estamos numa política que o governo avalizou, o governo abraçou. Se o presidente vai mudar isso agora...
E como eu já acabei de dizer, o Estado não cria riqueza. No Paraná, por exemplo, a arrecadação de impostos caiu 65%. Se paralisar... E outra coisa que eu falava também, eu pedi até para gravarem, né, no dia, eu falava, me cobrem daqui a 15 dias. Era ridículo acreditar, tinha que ser muito ingênuo ou estar agindo de má fé, acreditar que a paralisação ia ser de 2 semanas. Então é óbvio que já está todo mundo estendendo.
Quando você disse isso, Constantino...
E vai estender mais.
Quando você disse isso, nós ponderamos aqui que era lógico e acertado que os governadores adotassem esse prazo de 15 dias, para que a cada 15 dias, até para que não se decretasse um isolamento social de 6 meses, 3 meses, 4 meses, você vai de 15 em 15 dias para ir ajustando a evolução da doença.
Você vai
eu concordo com o Constantino quando ele disse que essa dificuldade.
Vamos só um de cada vez? Deixa ele concluir, Thaís, já te passo. Fala aí, Constantino.
Desculpa, não, é, exatamente. Então, acho que o Josias é a favor, então, de uma estratégia de enganar o povo, porque eu não sou especialista e sabia que não ia ser de 15 dias. E está ficando claro que não vai ser também de 3 semanas. Então, a discussão que a gente tem que ter séria, de adulto, que eu tentei desde o início, é: o Brasil aguenta 2, 3, 4 meses parados? E a resposta, obviamente, é não. Então, a gente volta a conversar daqui a 2 semanas.
Diga, Thaís.
Sobre isso. Eu acho que ninguém quer que o Brasil pare mesmo, Constantino, e também ninguém tem o dom da profecia para poder decretar o isolamento durante o tempo exato que ele vai durar. Eu acho que é um dia após o outro, como as pessoas estão fazendo, me parece uma forma muito racional de levar isso. Se as coisas pioram, o isolamento continua. Se as coisas se estabilizam, o isolamento pode ser abrandado. E assim vai com racionalidade, cálculo e observação, não por dogmatismo ou por ideologia. Eu acho que as coisas estão sendo bem conduzidas e o número de mortos e contaminados mostra isso. As previsões de que isso entraria numa escala de Itália, por enquanto, até agora não se confirmaram, e segundo os médicos, os especialistas, isso se deve em grandíssima parte à política de isolamento social.
Vamos falar.
Eu só tenho um pouco de receio de quando alguém fala em nome da ciência e os técnicos, os especialistas, os outros são os ideológicos, os obscurantistas.
Adivinhos com leitores de mão? É com a ciência que a gente pode contar nesse momento.
Eu quero só lembrar o seguinte, eu já citei aqui en passant, vamos voltar aqui. OMS é um puxadinho da China. Né? OMS tentou entrevistar, a Fox News tentou entrevistar o diretor canadense. Tentou entrevistar o diretor canadense. Quando foi perguntado sobre Taiwan, ele fingiu que não ouviu, depois desligou na cara. Não pode falar de
Mas
Taiwan.
Você acha que tem que reabrir agora, é isso, Constantino? Você acha que tem que reabrir o comércio e liberar o...
Quem é que está dando as diretrizes? É a OMS. Eu quero falar o seguinte, a OMS disse no início que não era pandemia, que não passava de animal para humano, que o Wuhan estava controlado e que não precisava usar máscara.
Em termos práticos, Constantino, você acha que tem que liberar agora o comércio, é isso?
Não, em termos práticos, eu acho que tem que começar a discutir algum equilíbrio e parar de escutar só a OMS, que já ficou claro. E, aliás, o board editorial do Wall Street Journal, que não é nenhum terça livre, o board editorial do Wall Street Journal publicou hoje uma matéria pregando que os Estados Unidos parem de financiar a OMS, porque ela virou...
Mas você não acha que, Constantino, que é uma qualidade da OMS ela se dobrar aos fatos? Ela ouvia a ciência, ouvia os especialistas e, de acordo com as coisas, de acordo com o que os fatos vão revelando, ela vai se adequando e traçando novas estratégias. Não te parece isso muito mais inteligente do que ficar batendo o pé contra tudo e contra todos?
Não, me parece muito ingênuo acreditar que é isso. Me parece muito ingênuo.
Bom, vamos tratar então da pesquisa da Datafolha. Vocês mencionaram aí a pesquisa, vamos tratar disso então. Uma pesquisa da Datafolha divulgada nesta segunda-feira aponta que 76% da população aprova a medida de isolamento social. Já para 18% é hora de acabar com a medida. 6% não souberam responder ou não opinaram. O levantamento questionou também os entrevistados sobre fechamento de comércio, suspensão de aulas e quanto tempo o isolamento deve durar. 65% aprovam a permanência da medida para o comércio não essencial e 33% desaprovam. Já sobre volta às aulas, 87% acham que deveriam continuar suspensas. 11% acreditam que as aulas deveriam ser retomadas. Sobre quanto tempo o isolamento ainda vai durar, 12% responderam que deve permanecer por até 10 dias e 20% acreditam que irá de 11 a 15 dias. A pesquisa ouviu 1.511 pessoas por telefone entre os dias 1º e 3 de abril e tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Começo com você, Thaís, vai lá.
Então, alguns números me chamam especialmente a atenção nessa pesquisa. Primeiro, claro, há o apoio, que é massivo, 76% de apoio, não é pouco, é muita coisa. E as pesquisas, essa pesquisa aí mostra que as pessoas entenderam, embora evidentemente não estejam gostando, mas elas entenderam, aceitam o isolamento temporário. Me chama também a atenção o fato de que a maioria já parece ter se conformado que o isolamento vai durar até 29 dias, né? 29 dias me parece que é a média aí que a pesquisa apontou. É bastante tempo e as pessoas estão percebendo a gravidade da situação e já aceitam, já cogitam até esse período que nem as autoridades estão falando. Depois, isso mostra também que os brasileiros estão indo na mesma direção do mundo, né? E na mesma direção da política de isolamento atual. E aí eu queria vir para o caso da Suécia, que é muito emblemático. A Suécia até ontem era um enclave no mundo, eles estavam com quase tudo funcionando, lojas abertas, as crianças menores de 16 anos estavam indo para a escola normalmente, a vida estava dentro da normalidade, como disse, como desejava o presidente Bolsonaro. Só que, de alguns dias para cá, ficou claro que isso não estava funcionando. A taxa de mortalidade estava alcançando níveis alarmantes em relação aos vizinhos. Peguei aqui alguns números. A Dinamarca, Noruega, Finlândia, que são vizinhos dela, fizeram o que o mundo fez. Fecharam fronteiras, fecharam escolas e as lojas não essenciais todas. Resultado. No domingo, a Suécia chegou a um total de 401 mortes até agora por Covid-19. É um aumento de 8%, quase 10% em relação ao dia anterior, e maior do que o total dos seus três vizinhos nórdicos juntos. O total dos três vizinhos, a soma deles, é menor do que o número de mortes que a Suécia chegou no domingo. Então, mais especificamente, por milhão de habitantes, o número de mortes na Suécia hoje, por milhão de habitantes, é 37. 37 mortes por milhão de habitantes. Comparando. Na Dinamarca, são 28 mortes por coronavírus por milhão de habitantes. Na Noruega, são 12 mortes por coronavírus por milhão de habitantes. E na Finlândia, 4,5. Então, eu acho que isso aí indica alguma coisa bastante clara. O caminho do isolamento me parece que está comprovadamente correto. Sobre a renúncia. Você falou, Brown, sobre os números da renúncia ou é a próxima pauta?
Temos também, números da renúncia também. A pesquisa perguntou, e você tem aí, né, Thaís?
Tem aqui, olha. Vai lá, quando então. Perguntadas às pessoas se o presidente Bolsonaro deveria renunciar, o placar dá 55% contra 37% a favor. Ou seja, a maioria é contra uma renúncia do presidente Bolsonaro. Ele tem uma margem confortável aí de 18 pontos. 55 contra 37. Só que tem um detalhe. As pessoas não parecem muito convictas da necessidade ou da oportunidade dessa permanência. Porque quando a pergunta muda, a pergunta é: o presidente Bolsonaro tem ou não condições de liderar? Aí, nessa questão, a boca do jacaré fecha bastante. São 52% dizendo que ele tem condições contra 44% dizendo que não. Aí a diferença cai para 8 pontos só. Ou seja, o presidente Bolsonaro tem de parar de errar, porque, do contrário, a boca do jacaré vai fechar e pode engolir ele.
Fala, Josias.
Nós estamos diante de uma pandemia contra a qual não há solução ideal, que seria a vacina. O que há são soluções possíveis, entre elas o isolamento social. Essa pesquisa que revela que 76% dos brasileiros apoiam essa política de isolamento traz à tona uma questão de enorme relevância que deveria preocupar todo mundo. Quer dizer, tomado pelo seu comportamento, o presidente Bolsonaro tomou gosto pelo comportamento de alto risco. A implicância do Bolsonaro com o apreço do Ministério da Saúde pela ciência, pela medicina, potencializa uma estonteante tendência do presidente para autodesmoralização. E você nota pela pesquisa que as pessoas querem enxergar no presidente um líder. As pessoas não querem, a maioria não deseja que ele renuncie, a maioria enxerga nele a legitimidade de presidente. Só que o presidente abusa dessa tolerância. Muita gente está empenhada em chamar a atenção do Bolsonaro dentro e fora do governo. Hoje mesmo eu entrevistava o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Ele elogiava o Mandetta, o que não quer dizer muita coisa, é a opinião dele sobre isso. Mas ele disse que tem a expectativa de que o presidente ouça a área científica, a área técnica do seu próprio governo e não edite aquele decreto que ele ameaçou editar, determinando a abertura do comércio nos estados que adotaram o isolamento social. E fica muito claro na entrevista que o Barroso me concedeu que, se vier o decreto, ele vai ser derrubado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, os alertas soam também no pedaço sensato da equipe de auxiliares do presidente. Mas isso parece que agrava a situação, porque o Bolsonaro demonstra uma incapacidade atroz de resistir a esses seus impulsos autodestrutivos. O presidente parece flertar com o suicídio político. Chamar sua atenção agora, nesse momento, tem contribuído para agravar a situação. A cada novo pronunciamento, a cada contato do presidente com o cercadinho do Alvorada ali, ele vai oferecendo farta matéria-prima para as críticas ao seu comportamento. E quanto mais se critica o presidente, mais ele fica desmoralizado e incapaz de resistir aos impulsos autodestrutivos. O Bolsonaro está impondo à sua presidência riscos insondáveis. Mas não se deve dizer isso em voz alta, porque aí mesmo é que o presidente vai tocar fogo às próprias vestes. Então nós estamos vivendo uma situação muito curiosa, estranha mesmo. Porque o presidente tem um ministro super bem avaliado, a política implementada pelo Ministério da Saúde dele é aprovada pela maioria esmagadora, quase 8 em cada 10 brasileiros apoiam o que o Ministério da Saúde está fazendo, e o presidente está contra isso e quer derrubar o ministro que implementa essa política. Isso tem um nome, e o nome disso é suicídio político.
Constantino.
Bom, Vitor, eu tenho vários problemas com essa pesquisa, né? Em primeiro lugar, eu já desconfio de quase todas as pesquisas do Datafolha. Em segundo lugar, eu tenho dúvida se você der mais voz a favelas, periferias, como é que fica isso, né? Em terceiro lugar, é a etapa que nós estamos. Você tem ainda um custo econômico que não bateu tanto assim à porta das pessoas e a realidade vai se impor. Eu acho que uma pesquisa dessas feita daqui a uma, duas ou três semanas encontrará resultado diferente. Em quarto lugar, É impossível você estar inserido no ambiente brasileiro hoje, né, quiçá mundial, e não ser contaminado pelo grau de alarmismo da mídia, de boa parte da mídia. Né, o sujeito que liga na Globo, por exemplo, ele acha que o mundo está acabando. Partiram, inclusive, de forma escancarada para sensacionalismo barato, mostrando os rostos das vítimas. Eu imagino se fizessem isso com gripe comum ou qualquer outra causa de morte, acidente de carro, parece coisa do jornal O Povo na minha época, você estampar lá o acidentado na capa, né? É óbvio que as pessoas estão amedrontadas. É óbvio que todo mundo está achando que o Armagedon chegou e o apocalipse está logo ali. Então a pessoa perguntada se é a favor do isolamento ou não, todo mundo falando isso, vai concordar que é. Eu me incomoda profundamente pessoas que não são da área, inclusive, da ciência, monopolizando a fala em nome da ciência. Não existe unanimidade em relação a isso. Existem várias distinções entre isolamento, lockdown vertical, horizontal, distanciamento social. Será que há uma compreensão do entrevistado nesse aspecto? Não existe consenso, né? Então a gente tem que parar de falar assim, vamos escutar os especialistas, vamos escutar os cientistas. Se não é unânime, tem um monte de gente séria que discorda. Então por que a gente vai selecionar, fazer cherry picking, como eles chamam? Você seleciona a dedo aqueles que te interessam, né? Entrevista youtuber no lugar de médicos renomados, porque você quer corroborar a sua visão prévia, pré-concebida. Isso não é ciência. Ciência é método científico, não tem pesquisa para ciência, nem mesmo entre cientistas. Não é assim que se faz ciência. Precisam ler mais Karl Popper e respeitar um pouco mais o que é o método científico, né? E reconhecer que mesmo dentro dessa ciência há muita, muita incerteza e vários equívocos. Eu apontei, inclusive, a OMS, que virou uma entidade politizada. Mas vamos lá, né? Olha só as incoerências logo nas duas primeiras perguntas. O que é mais importante nesse momento? Acabar com o isolamento das pessoas, só 18%. Aí vem logo depois, sobre o comércio não essencial, né? Deveria ser reaberto, 33%. Quer dizer, nós temos quase o dobro de pessoas que acham que tem que reabrir o comércio não essencial, mas que são a favor do isolamento, né? Então, veja, as coisas sequer batem. Então, eu encararia essas pesquisas aí com um pouco mais de ceticismo e não usá-la para embasar uma visão muito mais política e ideológica de quem fala em nome da ciência e, no fundo, quer dividendos políticos com isso, né? Quer derrubar um presidente, né? Eu tomaria um pouco mais de cuidado para não achar que isso é ciência e o povo todo entendeu a ciência, está do lado da ciência contra um presidente maluco. Essa narrativa não me seduz.
Thaís.
É só porque o Constantino sempre volta a esse argumento da ditadura dos especialistas, e eu discordo, porque eu acho que nesse momento é os especialistas e a ciência mesmo que a gente deve ouvir, não presidentes malucos, nem leitores de mão, nem etc.
Quais?
Algo que não seja dentro... Você quer falar, Constantino? Posso terminar?
Não, eu quero saber quais especialistas, porque o Oscar Terra é um infectologista. Não, acho que ele entende mais do que a gente.
Deixa eu terminar. Então, eu vou responder essa sua pergunta. Dado que você não crê nos especialistas e que você acha que as pessoas estão selecionando os especialistas que confirmam as suas próprias teses, então, que tal olhar as experiências do mundo? A gente acabou de falar no caso da Suécia, que me parece um caso muito eloquente. Eles tentaram, eles estavam até agora nessa linha, isolamento vertical, deixando as crianças irem para a escola, só isolando os idosos, etc. Não deu certo. 3 países têm menos mortos do que eles. 3 países vizinhos têm menos mortos do que eles. Têm mais mortos do que 3 países vizinhos. Isso não te diz alguma coisa, Constantino?
Depende. Se você chama isso que você fez agora de ciências, eu tenho um pouco de receio do que você
não,
entende por ciência.
É,
porque quando citavam a Suécia empírica, antes que estava dando certo, empírica, desqualificavam.
Fala, Thaís.
Tem uma coisa, tem uma observação que eu queria fazer também, que o Constantino está dizendo que a mídia brasileira está exagerando e tal. Sempre há possibilidade de correções e de equívocos, né? Mas o que está acontecendo não é um fenômeno do Brasil, é um fenômeno mundial. Aliás, Constantino está no epicentro do problema ali nos Estados Unidos, né? As imagens que chegam dos Estados Unidos aqui impressionam muito. Está se passando nos Estados Unidos, com todo o dinheiro que os Estados Unidos, de que os Estados Unidos dispõem, estão enfrentando um drama ali sanitário de proporções grandiosas, né? Não me parece que haja, que exista um precedente na história, né? Então nós estamos vivendo realmente um problema grandioso. Agora, num ambiente assim, não resta senão dar ouvidos a quem entende disso, a quem estudou para isso, a quem se formou para isso, que são os cientistas, os médicos, infectologistas e tal. É evidente que há posições divergentes. Agora, você compõe ali um conselho, como está ocorrendo no próprio Ministério da Saúde, o ministro Mandetta tem lá a equipe dele, também está ocorrendo em São Paulo, ainda hoje houve lá uma coletiva e mostraram ali, você pode concordar, discordar, mas tem que concordar ou discordar analisando os dados, e não aqui no nosso achismo. Os dados demonstram, segundo esses especialistas reunidos ali por São Paulo, e não há nomes ali desqualificados, ao contrário, são pessoas de competência reconhecida no mercado científico, na área científica. Então, essas pessoas estão dizendo que o isolamento está funcionando. Nós vamos discutir com essas pessoas e vamos fazer o quê? Botar no lugar um achismo aí? Não, vamos abrir agora, vamos abrir depois? Não, estamos fazendo o isolamento, vamos sair dele de forma organizada, e quando a gente achar que deve, né? E como vai achar que deve? Com base em dados científicos. Se não, vamos ficar no achismo aí. Acho que não é hora para achismo, né?
Bom, deixa eu fazer... Eu vou ter que chamar um intervalo, Constantino, depois você acrescenta aí no seu próximo comentário. Vou ter que fazer o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco tem mais do 3 em 1 para você. Não saia daí. Até já. Para você que nos assiste com o nosso 3 em 1, o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco os números sobre a Covid-19. São 553 mortes e 12.056 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. A taxa de letalidade está em 4,6%. E um outro destaque, a Embaixada da China no Brasil reagiu nesta segunda-feira à manifestação do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que associou a origem da Covid-19 ao país asiático. Em nota oficial, a embaixada considerou que o ministro fez uma postagem difamatória contra a China ao dizer que o país espalhou o vírus para se beneficiar com a situação. Além disso, a embaixada classificou a declaração de Weintraub como racista, absurda e desprezível e agora cobra mais uma vez do governo uma postura sobre a postagem. No último sábado, em publicação em uma rede social, o ministro usou o personagem Cebolinha da Turma da Mônica para fazer uma chacota da China. Trocando o R pelo L, Weintraub fez uma referência irônica ao sotaque de muitos asiáticos ao tentarem falar português. Junto à postagem, o ministro da Educação também colocou a capa de um dos gibis da Turma da Mônica, cujo enredo se passa na China. Momentos depois da publicação, Weintraub deletou o tweet da conta dele. Fala aí, Josias.
É ilimitada a capacidade do ministro Abraham Weintraub de produzir lambanças. E o Bolsonaro cogita demitir o Henrique Mandetta. Não diz uma mísera palavra em relação ao mau comportamento do seu ministro da Educação. Qualquer um pode fazer considerações em relação à China, menos um integrante do governo que não tem nada a ver com as relações internacionais do Brasil. É ministro da Educação, aí vem com uma gracinha, utilizando gibis, que é bem no nível intelectual do ministro da Educação, e essa gracinha do Weintraub, ela leva o desnecessário às fronteiras do paroxismo. Esse episódio acentua a disfuncionalidade do governo Bolsonaro. Há no governo uma ala que é composta por cavaleiros do apocalipse. Integram esse núcleo, além dos filhos do presidente, os ministros Weintraub, o Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, o Ricardo Salles, do Meio Ambiente. Para perceber a disfuncionalidade desse bloco, é só você comparar com a ala do governo que funciona como ilhas de tranquilidade ali, a ministra Tereza Cristina da Agricultura, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas da Infraestrutura, o agora condenado Henrique Mandetta, que vinha desenvolvendo o trabalho dele ali de forma técnica e abalizada, quer dizer, os cavaleiros do apocalipse estragam o serviço dos ministros que trabalham sem bateria, sem bumbo. A Tereza Cristina vinha tentando arrumar o estrago que foi feito pelo deputado Eduardo Bolsonaro em relação à China. O próprio presidente teve que fazer uma ligação humilhante para o presidente da China por conta da gracinha que o filho dele fez. Considerações desnecessárias para um personagem. Como disse, qualquer pessoa pode fazer considerações sobre a China, mas as pessoas que têm vínculos com o governo ou com o presidente precisam levar em conta os efeitos dessas declarações. Então, acho tudo isso muito triste, e mais triste ainda é notar que estes personagens, a turma dos Cavaleiros do Apocalipse, esses personagens têm estabilidade no governo, têm estabilidade no ministério. E o presidente fica criando o caso com pessoas como o Henrique Mandetta, como criou o caso lá atrás com o ministro Sérgio Moro, como criou o caso até já com o ministro Paulo Guedes, quando se recusou a enviar ao Congresso a reforma administrativa que o ministro endossava, quando forçou o ministro a afastar o secretário da Receita Federal, que o ministro não queria afastar. Quer dizer, ele cria caso com as pessoas que trabalham e oferece estabilidade aos encrenqueiros do governo. Tudo isso é muito triste.
Constantino.
Bom, vamos lá. Em relação à postura do ministro da Educação, Abraham Weintraub, eu sempre achei muito condenável, não passa nenhuma seriedade e eu condeno. E condenei assim que eu vi essa postagem dele usando a Turma da Mônica para atacar os chineses em geral e não necessariamente a ditadura chinesa. Mas eu acho fundamental, e tem sido quase uma voz isolada aí, né, infelizmente, em boa parte da imprensa brasileira, a apontar o dedo para o absurdo dessa postura que todo mundo pede para que fiquemos calados diante dos abusos de uma ditadura, que não respeita jornalismo, que não respeita a liberdade de expressão. A embaixada da China no Brasil, página oficial, tuitou uma thread hoje, e um dos itens está lá: instamos que alguns indivíduos do Brasil corrijam imediatamente os seus erros cometidos e parem com acusações infundadas contra a China. Onde é que eles pensam que estão? Na China? Lá eles podem fazer isso. No Brasil, não. No Brasil tem liberdade de expressão e não são acusações infundadas. O mundo inteiro está revendo isso. A postura da ditadura chinesa, opaca, sem transparência, tem tudo a ver com o vírus ter virado pandemia. Tóquio está irritado, o Reino Unido está irritado, aqui nos Estados Unidos vários formadores de opinião estão cobrando uma retaliação e na frente vai ter que mudar a postura do mundo em relação à China. É óbvio que a China é culpada. É óbvio que a China é culpada, de certa forma. E não vai conseguir intimidar ou comprar todo mundo, porque tem gente que é livre, independente e corajosa nesse mundo, felizmente, e tem clareza moral. Então, eu acho até, no mínimo, engraçado, né, a postura de muito esquerdista que descobriu as vantagens da globalização. Veja, estão pedindo, em nome do pragmatismo comercial, materialista, que nós façamos vista grossa em relação a todos os abusos chineses, em relação, inclusive, à atividade jornalística, né? Então, é um paradoxo isso. Mas não é novidade. Na época da Guerra Fria, e talvez a gente entre numa Guerra Fria 2.0, mas na época da Guerra Fria mesmo, o que tinha de formador de opinião e jornalista tomando o lado da União Soviética não está no gibi. E eles sabiam usar a máquina de propaganda enganosa e também o ouro de Moscou. Sempre fizeram isso, né? Em relação a essa visão dos especialistas, eu só queria rapidinho, que é típica da mentalidade positivista, né? Vamos delegar todo o poder aos técnicos, ignorando, primeiro, que há muita divergência entre técnicos, como eu já disse, segundo, que há muita incerteza nessa ciência, que nem o aquecimento global, várias incertezas e poucas certezas, mas os que politizam o assunto querem pegar os piores cenários mais alarmistas para usar para suas pautas políticas, é disso que se trata, né? E também aquilo que eles enxergam é muito pequeno dentro do todo, é uma visão da árvore, não da floresta, eles entendem da saúde. Então, se você for querer reduzir o máximo de número de mortes do coronavírus e essa for sua única missão, você vai parar tudo. É que nem você querer reduzir o número de acidentes de carro ou mortes. Você proíbe o carro, ou então você decreta 10 km por hora de limite de velocidade. Beleza, você vai acabar com as mortes. E o resto? Eles não enxergam o resto. Então, essa visão de que agora é uma pandemia, vamos delegar todo o poder aos especialistas, e aí você seleciona quais especialistas, é uma visão positivista que não me seduz, e eu acho muito importante questionar isso. A gente está vivendo um ambiente tão asfixiante da liberdade que só questionar isso já é proibido, quase. Você vira assassino de velhinho. E, por fim, sobre a mídia, o papel da mídia sensacionalista, né? Um site ligado ao Globo, o G1, publicou a seguinte manchete, eu deixo nossos ouvintes avaliarem. Mortes por casos ou mortes, acho que era casos, de coronavírus em Roraima aumentam 500%. 500%, essa era a manchete. Embaixo, pequenininho, estava 1 para 6 casos. Bonito.
Fala, Thaís.
Voltando ao Weintraub, o ministro Weintraub, eu acho que essa insinuação dele de que a China está levando vantagem para a pandemia é infantil sob todos os pontos de vista. Primeiro porque, por causa do coronavírus, a China está vivendo a primeira crise econômica nos últimos 40 anos. A produção industrial do país vai cair 13,5% no comparativo anual. Foi a primeira contração desde janeiro de 1990. E isso, claro, vai ser ruim para o mundo todo, mas vai ser ruim sobretudo para a China e para o regime chinês. Porque muito da estabilidade do regime chinês, e eu estive lá nesse país muitas vezes como repórter, está assentado no progresso e na melhoria de vida das pessoas. Então, é uma ditadura que oferece riqueza em troca. E se acabar a riqueza, sobra só a ditadura, e daí a estabilidade entra em risco. Então, o coronavírus é péssimo para a China, não é bom para a China. O ministro Weintraub não se tocou disso ainda. E não vai ter nem máscara, nem respirador vendido que compense o prejuízo que o país vai tomar com essa pandemia. Bom, dito isso, sobre os ataques sistemáticos do Bolsonaro e dos bolsonaristas à China, eu vejo algumas nuances em relação às motivações. Do ponto de vista do presidente Bolsonaro, ele tem esse traço forte de personalidade, que é a paranoia, que é a desconfiança. Isso não é de hoje. Então, isso faz com que ele abrace com muita facilidade toda a teoria conspiratória que aparecer na frente dele. E toda a teoria conspiratória, evidentemente, que se enquadre no repertório político dele, né? Então, ele sempre acreditou, por exemplo, quer dizer, sempre acreditou, não, ele sempre desconfiou da China e dos chineses. Lembram-se que na campanha ele falava que os chineses não têm coração, que eles querem comprar o Brasil e não do Brasil. Então, isso é uma coisa que está com ele há muito tempo. É uma convicção que combina com o modus operandi dele de atuar sempre tracionado pelo inimigo, seja o inimigo PT, o Paulo Freire, o comunismo, a China, o Congresso, qualquer coisa assim. Já no entorno dele, esse núcleo ideológico, aí eu acho que já não é paranoia e nem desconfiança, é estratégia de fato. Eles são menos paranoicos e mais pragmáticos. Mas é a mesma coisa, eles elegem o inimigo, isso essa estratégia é fundamental para manter a mobilização bolsonarista. Basta ver o que acontece nas redes sociais. Todas as vezes que o bolsonarismo é eloquente, sai gritando coisas estapafúrdias, malucas, a base dele se mobiliza, se junta e se fortalece. Quando ele é ponderado, sensato, etc., e não acha inimigo nenhum para atacar, a base se desmobiliza e ele se enfraquece. Então é essa dinâmica, e esse povo do entorno ideológico dele, os tais estrategistas de comunicação, sabem disso e trabalham com isso. Okay. Da parte do presidente é a paranoia só. Só terminando, só no caso desse infeliz ministro da deseducação, Weintraub, aí acho que não é nada disso, é só uma tremenda necessidade de agradar todo o tempo o chefe dele e os filhos do chefe dele.
Última parada então, daqui a pouco tem mais, até já. O 3 em 1, tempo apenas de dizer tchau para os nossos comentaristas. Amanhã tem mais programa quente, eles estavam afiados hoje, arrojados como sempre, e amanhã tem mais. Tchau para vocês, até amanhã, boa noite. A Jovem Pan...